Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Fraturas em Adultos de Rockwood Green é uma obra de referência em trauma ortopédico. Organizada como tratado clínico cirúrgico para o diagnóstico, a classificação e o tratamento das fraturas no paciente adulto. Esta edição em português. Identificada pelo ISBN 85244-3842, corresponde à oitição em dois volumes. Revisada para reunir contribuições de numerosos especialistas e adaptada editorialmente para o público brasileiro com revisão da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O livro não propõe uma tese única nem substitui o julgamento clínico. Sua finalidade é oferecer uma base sistemática para decisões que variam conforme o padrão da lesão, as condições biológicas do osso e das partes moles, o perfil funcional do paciente e os recursos terapêuticos disponíveis. A estrutura parte de princípios gerais, como biomecânica, métodos de fixação, imagem e avaliação de resultados, e avança para fraturas organizadas por região anatômica. Ao combinar fundamentos, alternativas técnicas e discussão de complicações, a obra funciona tanto como texto de formação quanto como fonte de consulta em casos complexos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, princípios gerais conectam o mecanismo do trauma, biologia da fratura e decisão terapêutica. A seção de princípios gerais é decisiva porque impede que a fratura seja tratada apenas como uma alteração visível na radiografia, a escolha entre manejo não operatório. Redução fechada, fixação interna ou estabilização externa depende da interação entre padrão mecânico da lesão e capacidade biológica de consolidação. Por isso, a obra aborda biomecânica, classificação, epidemiologia, métodos de fixação e diagnóstico por imagem antes de detalhar regiões anatômicas específicas. Esses fundamentos ajudam a interpretar, por exemplo, por que uma fratura instável pode exigir controle rigoroso de alinhamento, comprimento e rotação, enquanto outra, aparentemente semelhante, pode ser tratada de modo conservador se mantiver estabilidade aceitável. A biomecânica também explica a função de implantes e montagens placas, parafusos. Hastes e fixadores não são soluções intercambiáveis, pois oferecem formas distintas de resistir à compressão, flexão, torção e cisalhamento. A ênfase nos princípios evita decisões baseadas exclusivamente em preferência técnica. Em vez disso, orienta uma pergunta clínica mais completa: qual estratégia preserva ou restaura a função com risco proporcional ao paciente e à lesão. Esse enquadramento é particularmente útil para residentes, pois transforma a memorização de técnicas em raciocínio aplicável a cenários variados. Em segundo lugar, a classificação e a imagem são apresentadas como instrumentos para comunicar gravidade e planejar o cuidado no trauma ortopédico. Classificar não significa apenas atribuir um nome à fratura. Uma classificação útil organiza informações que interferem no prognóstico e no plano terapêutico localização. Extensão articular, grau de desvio, comminuição, estabilidade e associação com danos às partes moles. Rockwood Green integra essa lógica ao discutir diagnóstico por imagem e princípios de avaliação. Radiografias adequadamente obtidas permanecem centrais para reconhecer o traço. O alinhamento e a relação entre fragmentos, mas exames complementares podem ser necessários quando a anatomia é complexa. A suspeita de comprometimento articular ou planejamento cirúrgico exige maior definição. O ponto essencial é que a imagem não deve ser analisada isoladamente. Ela precisa ser confrontada com o exame neurovascular, condição cutânea, dor, mecanismo de trauma e estado geral do paciente. Esse cuidado reduz dois erros recorrentes: subestimar lesões associadas por confiar em uma imagem inicial limitada e indicar procedimentos extensos apenas pela aparência. Radiográfica, sem ponderar riscos clínicos, ao relacionar classificação, imagem e planejamento. O livro favorece uma linguagem comum entre profissionais e torna mais explícitos os critérios que sustentam a indicação, a técnica escolhida e a avaliação subsequente do resultado. Em terceiro lugar, a comparação entre tratamento conservador, fixação interna e fixação externa privilegia a indicação, não um implante universal. Um traço marcante da obra é apresentar alternativas para o tratamento das diferentes lesões e, ao mesmo tempo, discutir as opções preferidas por autores especialistas. Essa organização é relevante porque o tratamento de fraturas não se reduz a eleger o implante mais moderno ou a operar toda a lesão deslocada. O manejo conservador pode ser apropriado quando a estabilidade, o alinhamento e a possibilidade de acompanhamento permitem recuperação funcional segura. Contudo, exige vigilância para perda de redução, rigidez e outras consequências da imobilização. A fixação interna busca restaurar anatomia e estabilidade por meio de implantes, podendo facilitar mobilização precoce em indicações selecionadas, mas acrescenta riscos relacionados ao acesso cirúrgico, à infecção e à agressão aos tecidos. Já a fixação externa pode ser especialmente valiosa em determinados contextos, inclusive quando a condição das partes moles ou a gravidade sistêmica recomenda uma estabilização menos invasiva ou temporária. A discussão técnica, portanto, deve ser entendida como comparação de objetivos: controlar deformidade, proteger tecidos, favorecer consolidação e recuperar função. Ao expor mais de uma via de tratamento, o livro oferece ao leitor critérios para reconhecer limites e vantagens de cada estratégia. Isso é mais útil do que protocolos rígidos, pois as fraturas reais apresentam variações anatômicas e clínicas consideráveis. Em quarto lugar, o foco por segmentos anatômicos preserva as particularidades funcionais de membro superior, coluna e membro inferior, após a base conceitual. A organização das fraturas por localização anatômica permite tratar cada região segundo suas exigências mecânicas e funcionais. No membro superior, a meta não é somente consolidar o osso, mas recuperar amplitude de movimento, alinhamento e uso da mão em atividades cotidianas. Nas lesões da coluna vertebral, a análise ganha outras camadas, como estabilidade segmentar e possíveis implicações neurológicas, exigindo correlação cuidadosa entre imagem e exame clínico. No membro inferior, por sua vez, o planejamento precisa considerar suporte de carga, eixos do membro, mobilidade das articulações próximas e capacidade futura de marcha. Essa divisão não representa mera conveniência editorial, ela demonstra que o mesmo grau de desvio ou a mesma técnica de fixação tem significados distintos conforme a região afetada. Uma redução que pareça aceitável em determinado osso pode gerar limitação funcional relevante em outro. Do mesmo modo, uma abordagem cirúrgica precisa respeitar acessos, vascularização e cobertura de partes moles próprias de cada segmento. A estrutura ajuda o leitor a passar de princípios gerais para problemas concretos sem perder a visão global do trauma. Ela também favorece a consulta prática, pois permite localizar rapidamente a discussão correspondente à região lesionada e então retornar aos fundamentos para justificar a conduta. Por último, pacientes geriátricos. Defeitos ósseos e aspectos psicológicos ampliam a noção de cuidado além da redução da fratura. A oitava edição acrescenta capítulos sobre o paciente idoso ou geriátrico, defeitos ósseos e aspectos psicológicos do trauma, ampliando o escopo tradicional de um manual de técnicas ortopédicas. Essa inclusão é clinicamente coerente. Uma fratura em paciente mais velho pode envolver fragilidade óssea, comorbidades, polifarmácia, menor reserva fisiológica e objetivos funcionais específicos, fatores que influenciam tanto a indicação quanto a reabilitação. Defeitos ósseos, por sua vez, colocam problemas que ultrapassam a simples estabilização, pois podem demandar estratégias para lidar com perda de estoque ósseo e criar condições favoráveis à reconstrução e à consolidação. A atenção aos aspectos psicológicos também reforça que dor, perda de autonomia, medo de cair novamente e impacto do trauma na vida cotidiana podem interferir na adesão ao tratamento e na recuperação funcional. O livro não transforma esses temas em substitutos da avaliação cirúrgica. Sua contribuição é integrá-los à tomada de decisão. Uma fixação tecnicamente correta pode não produzir bom resultado se ignorar capacidade de mobilização, suporte social, expectativas realistas ou condições sistêmicas que alteram o risco. Assim, a obra desloca a discussão de como corrigir uma imagem para como conduzir a recuperação de uma pessoa com uma lesão musculoesquelética. Em conclusão, fraturas em adultos de Rockwood Green é indicado principalmente a residentes de ortopedia e traumatologia, ortopedistas em formação ou prática clínica. Cirurgiões que atendem trauma musculoesquelético e profissionais que precisam compreender a lógica das decisões em fraturas complexas. Também pode servir a médicos de emergência e outros integrantes de equipes multiprofissionais como fonte de contextualização. Ora, a execução de condutas e procedimentos deva sempre ocorrer dentro da competência profissional, dos protocolos locais e da supervisão apropriada. Seu benefício prático está na capacidade de articular avaliação inicial, interpretação de imagens, classificação, escolha de estabilização e prevenção de complicações. No plano intelectual, mostra que resultados não dependem apenas do implante ou da redução radiográfica, mas da relação entre mecânica, biologia, partes moles, função e características individuais do paciente, em comparação com manuais sintéticos ou atlas centrados exclusivamente em técnicas operatórias. Destaca-se pela amplitude de seus princípios gerais e pela profundidade com que percorre as fraturas por segmentos anatômicos. A presença de múltiplos especialistas amplia a exposição de alternativas terapêuticas, sem reduzir problemas complexos a uma única receita. Os capítulos incorporados sobre paciente geriátrico, defeitos ósseos e dimensões psicológicas do trauma reforçam ainda uma visão contemporânea e abrangente do cuidado. Por essas características, é mais valioso como obra de referência e estudo estruturado do que como guia de decisão instantânea e isolada, exige leitura crítica. Atualização contínua e adaptação responsável a cada caso clínico. Se você quiser apoiar vários autores, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!